A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América, na sua emissão em português para a África deste 24 de novembro de 2017. São 12 horas e 30 minutos aqui em Washington, são 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe são 17h30 e em Cabo Verde são 16 horas e 30 minutos. Ao microfone, nos próximos 30 minutos, consigo Amâncio Miguel. São títulos das principais notícias nesta sexta-feira. Emmerson Mnangagwa tomou posse hoje como presidente interino do Zimbábue. Explosão seguida de tiroteio causa pelo menos 235 mortes no Egito. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique. Estamos em Climane, Monliba, Climane. Estamos com a Rádio Nova Paz. Em Nampula estamos com a Rádio Encontro e em Cabo Verde com a Rádio Comercial, isto na cidade da Praia, que é a capital daquele país. Na Guiné-Bissau estamos em Bissau com a Pidjigiti e Capital FM, e em São Tomé e Príncipe transmitimos através do emissor local da Voz da América. Pode acompanhar esta emissão e também a informação que a Voz da América produz, quer em texto ou em vídeo, no nosso endereço na internet, que é o www.voaportugues.com. A mesma referência, voaportugues.com, para o Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, Doris Dodson, e na técnica está connosco hoje o Audrios Rodrigues. São 12 horas e 32 minutos aqui em Washington. A esta hora, as notícias. Emmerson Mnangagwa tomou posse como presidente interino do Zimbábue em substituição de Robert Mugabe, que apresentou a demissão na sequência de um golpe de Estado militar. Mnangagwa, de 72 anos e antigo vice-presidente e líder do partido ZANU-PF, desde o passado domingo, prestou juramento perante milhares de pessoas reunidas num estádio na capital do Zimbábue, Harare. Robert Mugabe, de 93 anos, não esteve presente na cerimónia de tomada de posse. O jornal de Harare, The Herald, ligado ao Estado, noticia hoje que Mnangagwa garantiu total segurança e bem-estar ao antigo chefe de Estado, que se manteve no poder desde 1980, altura em que o Zimbábue tornou-se independente da Grã-Bretanha. Mugabe apresentou a demissão na terça-feira desta semana, depois do golpe de Estado de 14 de novembro, evitando o processo de destituição parlamentar iniciado pelos deputados do seu partido, o ZANU-PF. Uma explosão seguida de tiroteio causou pelo menos 235 mortes no Egito. Uma mesquita Sufi foi alvo dos extremistas numa região que enfrenta uma insurreição jihadista. O ataque ocorreu durante as orações desta sexta-feira numa mesquita sufista, uma crença vista como apóstata por grupos extremistas como o autodenominado Estado Islâmico. Os atacantes, a partir do exterior da mesquita de Al-Hawza, fizeram explodir uma bomba, depois abriram fogo de forma indiscriminada. Até o momento, o ataque ainda não foi reivindicado, mas tudo aponta para o Daesh, que tem perpetrado vários ataques na região, seja responsável por este massacre. No entanto, centenas de civis têm perdido a vida na onda de violência que assola aquela região. O presidente egípcio Abdel Fattah al-Sisi reuniu de emergência com as forças de segurança e foram decretados 3 dias de luto nacional no Egito. O Supremo Tribunal de Recurso de Bloemfontein, na África do Sul, decidiu aumentar a pena de prisão de Oscar Pistorius pela morte da namorada no dia 14 de fevereiro de 2013. A sentença de Oscar Pistorius, atleta paralímpico, foi agravada para 13 anos e 5 meses, anunciou o juiz do Supremo Tribunal de Recurso de Bloemfontein, na República da África do Sul. O juiz acrescentou ainda que o atleta paralímpico deveria ter sido condenado a 15 anos de prisão, mas o tribunal teve em consideração a pena que Oscar Pistorius já cumpriu. Recorde-se que, a 3 de novembro, o Ministério Público Sul-Africano pediu o agravamento da pena de prisão de Pistorius, fixada em 6 anos, a que foi condenado pelo assassinato da sua noiva, Ruiva Steenkamp. Os parlamentares da região do ASEAN para os Direitos Humanos pediram hoje a elaboração de um tratado vinculativo para proteger os direitos laborais dos migrantes, após o consenso adotado durante a Cimeira Anual do Bloco. A Associação das Nações do Sudeste Asiático, que é composta pela Birmânia, Brunei, Camboja, Filipinas, Indonésia, Laos, Malásia, Singapura, Tailândia e Vietnã, tem uma população conjunta estimada em 620 milhões de habitantes. O grupo parlamentar referia-se ao Consenso para a Proteção e Promoção dos Direitos dos Trabalhadores Migrantes, assinado em Manila, que abrange, nomeadamente, o direito de visitar a família no país de origem, proíbe o confisco de passaportes e regula os agentes intermediários. O grupo criticou, por várias ocasiões, o princípio de não interferência do mesmo, que considera limitar a capacidade de proteção dos direitos humanos dos seus membros. Horas e 36 minutos na nossa reportagem, iremos, entre outros, destacar a visita do presidente de Angola à África do Sul, mas para já vamos a Moçambique, concretamente a Nampula, onde alguns partidos políticos, entre os quais a Frelimo, a Renamo, a MDM, a MUSE e Pahumi e a Coligação Eleitoral Esperança do Povo, manifestaram à Comissão Nacional de Eleições, CNE, a sua intenção de apresentar um candidato à presidência do Conselho Municipal de Nampula, cuja eleição intercalar acontece a 24 de janeiro de 2018. A nossa correspondente naquela cidade, Adina Soalehe, conversou com alguns deles, a começar pela candidata do Pahumu.
Já candidatou, já apresentou o seu candidato no dia 9 de novembro, e então já meteu a sua candidatura. A candidata do Pahumu é a Filomena Mutoropa.
A Frelimo, segundo o porta-voz Caifadini Manasse, vai apresentar o seu candidato amanhã.
Então há um debate, sim, de nomes, e dentre esses nomes vai sair um nome que será escolhido para presidente, candidato a presidente do Conselho Municipal da cidade de Nampula.
Luciano Tarieca, do Movimento Democrático de Moçambique, revelou que dentro de 3 dias vai realizar um encontro para escolher o seu candidato.
Já fizemos várias fases que achamos que são pertinentes para o processo de eleições, e nesta fase estamos na altura de organização das pré-candidaturas. E quero concordar que daqui a 3, 4 dias vamos apresentar o nosso candidato oficialmente para evitarmos especulações.
Enquanto a Coligação Eleitoral Esperança do Povo vai reunir-se com o seu órgão decisório para escolher o seu candidato, bem como a ação do Movimento Unido para a Salvação Integral, a MUSE, segundo o seu presidente Mário Muxinsa, tem 3 potenciais candidatos. Os partidos iniciaram a mobilização de seus membros e alguns, como o Pahumu, querem a continuidade dos ideais de Mahamudu Amurani. Arnamo participa nesta eleição intercalar depois de não ter concorrido nas eleições autárquicas de 2013 porque exigia na altura a revisão do pacote eleitoral. Recentemente, a Comissão Nacional de Eleições, CNE, pediu que os interessados em observar a eleição devem enviar as suas candidaturas, bem como os jornalistas que vão fazer a cobertura do ato que vai escolher o substituto de Mahamudu Amurani, assassinado a 4 de outubro. De Nampula para a Voz da América, Adina Soalehe.
Obrigado, Adina, e esta atualização sobre as eleições intercalares em Nampula, que serão a 24 de janeiro. Temos indicação que a Renamo, o segundo maior partido importante de Moçambique, vai escolher o seu candidato amanhã, sábado, dia 25 de novembro. Ainda em Moçambique, a polícia deteve esta semana 15 garimpeiros de ouro na reserva transfronteiriça de Chimanimane, distrito de Sussundenga, na província central de Manica, e vários instrumentos foram apreendidos. O nosso colaborador André Batista apurou mais detalhes junto da polícia.
Nesta operação, Deisel Zida Felipe, a polícia apreendeu quantidade significativa de pares de enxadas e motobombas, mas também 2 quilos de suruma, que era usado pelos garimpeiros para o estímulo de força nas escavações da mina.
Para materializar esta atividade de garimpo legal, como também foi possível apreender cerca de 2 kg de cannabis sativa e não só era consumida, mas também estava sendo comercializada.
A zona tem sido palco de confrontos violentos entre garimpeiros moçambicanos e zimbabuanos na disputa por ouro. André Batista, para a Voz da América.
E em Angola, o juiz do Tribunal Provincial de Luanda condena 4 dos 6 jovens acusados de tentativa de atos terroristas. 2 foram absolvidos. Os detalhes com Venâncio Rodrigues.
A sentença editada esta sexta-feira pelo juiz da causa condenou Ângelo Bernardo Costa, Lando José, Panzo Salvador e Bruno dos Santos a 3 anos de prisão efetiva e mandou em liberdade por falta de provas Ana Júlia Quieto e Sala Camões. O tribunal considerou que os 4 condenados podiam ser perigosos para a sociedade e que a condenação não reside no facto de serem muçulmanos, mas por seguirem ideais do Estado Islâmico. Além das penas de prisão efetiva, os 4 condenados vão ainda ter de pagar 50 mil kwanzas de taxas de justiça e 20 mil de indemnização. O tribunal já tinha dado como provado que os réus que professam o islamismo criaram e integraram em 2015 o grupo denominado Predicar Angola, composto por cidadãos nacionais convertidos ao Islão. Entretanto, a defesa contesta a sentença e promete recorrer ao Tribunal Supremo, que deverá se pronunciar dentro de 45 dias. O advogado Sebastião Assurreira disse à Voz da América que o acordo não se baseou em provas convincentes e que nem sequer provou que os condenados tivessem tentado algum ato terrorista previsto na lei de branqueamento de capitais e de combate ao terrorismo em vigor em Angola.
Tudo por suposição. Baseou-se nas fotografias que os jovens tiraram no Facebook, baseou-se naquilo que o Angélico foi retirando da Wikipédia, traduzindo alguns textos de alguns autores, naquilo que está relacionado à religião islâmica. Essas são as provas que o tribunal entende existe. Suficiente e bastante existe para esta pena. Infelizmente, reconheceu que nenhum desses pressupostos foi alcançado, mas os réus tinham intenção de o fazer. Isto é absurdo para nós. É uma autêntica brincadeira.
O Benassi Rodrigues, Voz da América, Luanda.
O presidente de Angola, João Lourenço, visitou hoje a República da África do Sul. Acompanha esta visita ao nosso colaborador naquele país, Simeão Punguana.
Angola e África do Sul assinaram hoje em Pretória um acordo de abolição de vistos para os cidadãos dos dois países com passaportes normais em visitas de 30 dias. A supressão de vistos marca o ponto mais alto da primeira visita de Estado do presidente angolano João Lourenço ao estrangeiro, desde que assumiu o poder em setembro, na sequência das eleições gerais realizadas em agosto último. África do Sul e Angola agora somam 33 acordos, protocolos e memorandos de entendimentos rubricados desde 1994, depois da queda do regime minoritário branco do apartheid. O presidente angolano efetuou a sua primeira visita de Estado ao estrangeiro na África do Sul com cerca de 10 ministros e uma delegação de empresários de várias áreas económicas para o reforço das relações entre os dois países. João Lourenço disse que a escolha da África do Sul para sua primeira visita de Estado ao exterior é menos de 2 meses após ter sido eleito chefe de Estado angolano, não é de modo algum uma escolha à toa.
Outras possibilidades se ofereciam. Poderíamos ter visitado qualquer outro país africano, europeu, asiático, americano, mas decididamente por começar pelo nosso continente, a África, e dentro da África, por este país vizinho com quem temos laços de amizade bastante fortes, a África do Sul.
Os dois países cooperam em várias áreas que incluem comércio e investimento, energia, defesa e segurança, migração, desenvolvimento de infraestruturas, exploração de recursos minerais, turismo, artes e cultura. Várias empresas sul-africanas operam em Angola em diversas áreas. João Lourenço quer mais.
Precisamos do investimento privado, do empresariado sul-africano e estamos, por isso, a aproveitar esta oportunidade também para estender um convite ao empresariado sul-africano a ir investir em Angola.
A África do Sul considera, entretanto, que Angola é um dos seus maiores parceiros comerciais no continente africano. O presidente Jacob Zuma disse que o acordo de supressão de vistos em passaportes normais vai facilitar a circulação de pessoas e bens entre os dois países, contribuindo para o desenvolvimento do turismo.
The visa waiver for ordinary passport holders will facilitate easy movement of people between our respective countries. It will not only add significant impetus to tourism, but will also further promote people-to-people contacts.
Os dois presidentes abriram o fórum de negócios entre empresários dos dois países. Angola e África do Sul são considerados os principais gigantes econômicos da região da África Austral na rota da industrialização recomendada pela Agenda 2063 da União Africana, da qual ambos são membros. Simeão Panguano, Voz da América, em Pretória.
Obrigado, Simão Panguano, com esta atualização sobre a visita de João Lourenço à África do Sul, o presidente de Angola, uma notícia que passa numa altura em que as televisões americanas mostram cenários de suspeita de um incidente em Londres, a capital do Reino Unido. Uma notícia que a Voz da América, na sua página da internet, irá atualizar. Continuamos com notícias de Angola. Num caso que poderá servir de teste ao empenho do governo do presidente João Lourenço em combater a corrupção, uma companhia americana iniciou uma ação num tribunal daqui de Washington contra importantes figuras angolanas, as quais são acusadas de burla e quebra de contrato. Ana Guedes.
A ação em tribunal foi movida pela Africa Growth Corporation, dentre as personalidades acusadas pela companhia. Conta-se o antigo governador de Luanda, Higino Carneiro. Os outros acusados são o general João Maria de Souza, o general António Francisco Andrade e os seus filhos, o capitão Canel Andrade e a procuradora da República, Natasha Andrade Santos. A República de Angola é também citada como conivente pela burla avaliada em dezenas de milhões de dólares envolvendo propriedades imobiliárias de apartamentos. O caso deu entrada no tribunal em Washington, D.C., no passado dia 15, e já foi nomeado um juiz para ouvir o caso. A companhia faz-se representar por dois advogados e, como é do direito americano, a Africa Growth Corporation pediu que o caso seja ouvido por um júri que irá decidir sobre a culpabilidade ou não dos acusados. A disputa envolve a compra pela companhia americana de várias propriedades em Angola, incluindo prédios de apartamentos que foram posteriormente alugados e que, segundo alega a empresa americana, foram posteriormente transferidos ilegalmente para a procuradora Natasha Andrade Santos. O caso terá que envolver o estudo de uma complicada rede de negócios que envolve uma companhia angolana, Ilico, que pertence à companhia ADV, que controla a esmagadora maioria das ações da AGVP, proprietária de um dos edifícios em casa, e que é controlada, por seu turno, pela Africa Growth Corporation. A Ilico tem direito sobre um terreno onde foi construído um projeto de apartamento. O general Higino Carneiro teria autorizado a transmissão desse terreno, que era a propriedade do Estado, para a filha do general Andrade. As audiências deverão também esclarecer o modo como o general António Francisco Andrade se tornou subitamente diretor da Ilico, através de uma série de manobras que os investidores americanos dizem ser fraudulentas e envolvendo o consenso das autoridades judiciais angolanas. A Procuradoria-Geral da República teria ignorado uma queixa apresentada pela AGVP sobre as ações ilegais que privaram a AGVP dos seus direitos. Analistas dizem que as autoridades angolanas e os acusados já deverão ter sido avisados da ação em tribunal, restando agora saber se tencionam defender a sua posição no tribunal americano ou irão ignorar o caso. Caso decidam ignorar o caso, as autoridades angolanas e os acusados correm o risco de ver o júri decidir a favor dos queixosos e o tribunal ordenar a apreensão de bens angolanos no estrangeiro para liquidar o que lhes é devido, que, segundo os queixosos, ascende a mais de 50 milhões de dólares.
No final do ano passado, 2016, decidi fazer a adaptação do romance de José Luís Mendonça, O Reino das Casuarinas. Então, a minha próxima longa-metragem vai ser uma adaptação desse romance, que conta a história de dois amigos em 1987 em Luanda. O protagonista do filme é um cuco e ele perdeu o seu melhor amigo depois do 27 de maio, perdeu o rastro dele e depois encontra-o 10 anos depois em 87 em Luanda a viver na famosa floresta da ilha de Luanda com outro grupo de pessoas e eles criaram um reino das casuarinas.
Este é o jovem cineasta angolano Mário Bastos, que irá ser destaque na nossa página reservada às artes esta sexta-feira. Antes tivemos a Ana Guedes falando deste caso que envolve corrupção em Angola, com um tribunal aqui de Washington a fazer uma investigação em importantes figuras angolanas. As Forças Aéreas da Coreia do Sul e dos Estados Unidos deverão realizar um exercício aéreo conjunto no próximo mês, usando 6 caças antirradar F-22 nas manobras, disse uma autoridade do Ministério da Defesa da Coreia do Sul esta sexta-feira à agência de notícias Reuters. O exercício acontecerá entre 4 e 8 de dezembro, informou a mesma fonte a Reuters. Os F-22 terão a companhia de aviões F-35, disse uma autoridade da Força Aérea dos Estados Unidos. Esta operação é feita de forma rotineira por dois países aliados para simular as defesas em tempo de guerra. Cerca de 12 mil militares norte-americanos participarão ao lado de sul-coreanos e 230 aeronaves serão utilizadas em 8 instalações militares dos Estados Unidos e da Coreia do Sul, relatou a 7ª Força Aérea dos Estados Unidos em comunicado à imprensa. Fuzileiros navais e tropas da Marinha também participarão, acrescentou a fonte à agência de notícias Reuters. O Zimbábue tem um novo presidente, assinalando o fim de 37 anos do regime de Robert Gabriel Mugabe. Agora os zimbabuianos desejam assegurar terem escolhido um novo dirigente que não descarte os seus problemas e preocupações. Este é um trabalho da nossa correspondente na África Austral, Anita Paul, apresentado pelo Paulo Oliveira.
Com o fim da era de Mugabe, os zimbabuianos estão excitados e ansiosos pela mudança. Na capital, que apoia a oposição, a resignação trouxe uma nova vida no sentido do registro eleitoral. O diretor eleitoral do MDC, Islam Madozi, refere que 60 mil pessoas se registaram em Harare nos últimos 4 dias.
From the time the president resigned, there was an upsurge. People seem to it that it cannot be the military, it cannot be a single some few individuals.
Desde que o presidente se demitiu, diz ele, registrou-se uma expectativa com as pessoas a indicar que não se pode ser militar, não pode ser solteiro e que apenas alguns indivíduos podem ser um presidente legítimo e credível. Parece que a maioria dos zimbabuianos tem forte opinião sobre Emmerson Mnangagwa, que ascendeu ao poder quando os militares detiveram Mugabe.
When I look at Mugabe, I put Mugabe in the same category with me. Saddam Hussein, Fidel Castro.
Morgan Comisha, o vice-presidente do MDC, assentou que, olhando para Mugabe, ele se encontra na mesma categoria de Saddam Hussein, Fidel Castro e Muammar Gaddafi da Líbia. Nas ruas movimentadas de Harare, todos parecem estar de acordo com uma coisa: que vão ser necessárias eleições.
The Zimbabwean Constitution says elections are there between 22 July to 22 August.
Segundo Morgan Comish, a Constituição do Zimbábue indica que têm de ser realizadas eleições entre 22 de julho e 22 de agosto. A maioria dos eleitores exige apenas que o novo governo escute as preocupações da população e que a mudança tenha origem no boletim de voto e não pela força das armas.
As autoridades da Líbia dizem que iniciaram uma investigação sobre a venda de africanos como escravos. Álvaro Lugero Andrade.
Os migrantes estão presos no centro de detenção de Trípoli enquanto aguardam pela repatriação ou ficam na base da Marinha de Trípoli depois de serem resgatados no mar Mediterrâneo. Essas imagens e reportagens recentes de que os imigrantes estão a ser leiloados como escravos obrigaram o governo da Líbia a responder. Houve instruções diretas do governo para formar um comitê de investigação para descobrir a verdade e capturar os criminosos e levar os responsáveis à justiça, disse Al-Alef Al-Koga, ministro do Interior. À medida que as condições para os migrantes pioram, muitos querem voltar para casa. Um homem que regressou da Líbia para a Costa do Marfim, na quarta-feira à noite, confirmou relatos de tráfico de escravos. Assim que você chega à Líbia, a primeira coisa que descobre é que é levado para ser vendido. Nossos irmãos negros da África Ocidental, de onde quer que forem, um maliano, um senegalês ou de qualquer outra nacionalidade da região, mesmo marfinense, será vendido por cerca de 1.000 dinares, mais ou menos 700 libras. Relatos de mercados de escravos na Líbia provocaram indignação. O presidente francês Emmanuel Macron exigiu ações do Conselho de Segurança das Nações Unidas destinadas a desmantelar as redes de contrabandistas.
Il n'y a pas aujourd'hui de gouvernement stable.
Ele também convocou os governos regionais a ajudar a Líbia a suportar com o ônus dos migrantes. O presidente da Comissão da União Africana fez um apelo a todos.
Je lance un appel
Apelo a todos os Estados-membros da União Africana, ao setor privado africano e aos cidadãos africanos a fazerem contribuições financeiras para ajudar a aliviar os sofrimentos desses migrantes africanos na Líbia. Exorto os Estados-membros que possuem meios logísticos para facilitar a evacuação desses migrantes na Líbia que querem sair, pediu Moussa Faki Mahamat. Muitos africanos responsabilizam os seus próprios governos, no entanto, por levarem os jovens a emigrar, como o congolês Lexus Legal. Ele diz que, desde a independência, os jovens africanos preferem arriscar a se afogar e atravessar condições terríveis devido à pobreza que enfrentam os seus países. Os nossos dirigentes devem sentir-se envergonhados com o que está a acontecer, disse Legal. A Organização Internacional para Migrações diz que cerca de 9 mil migrantes que estavam na Líbia regressaram à casa este ano, mas foram substituídos por muitos outros.
E depois de falar desta situação da Líbia, o Álvaro Gerandrade não larga o estúdio e agora vai falar do desporto.
É verdade, Amancio Miguel, vamos à informação desportiva. Começamos em Luanda, onde as seleções de Angola e de Marrocos de basquetebol defrontam-se neste momento no pavilhão Arena do Quilamba para a primeira jornada do Grupo C da Zona Africana do torneio de qualificação para a fase final da 18ª edição da Copa do Mundo da modalidade em sénios masculinos. A prova decorre de 31 de agosto a 15 de setembro de 2019 na República Popular da China. E em Moçambique, o torneio de abertura de basquetebol vai sofrer uma interrupção neste fim de semana por falta de árbitros. O presidente da Associação da Modalidade da cidade de Maputo, Rui Alder, fez saber no Facebook que não está em condições de proceder ao pagamento dos subsídios dos árbitros referentes ao mês de outubro, motivo pelo qual os árbitros decidiram gazetar os jogos. Na Espanha, o argentino Lionel Messi recebeu hoje a tão aguardada quarta bota de ouro, sucedendo a Luís Suárez no trono dos melhores marcadores da Europa. A pulga igualou assim aquilo que era o recorde de Cristiano Ronaldo. O avançado sul-americano acabou a temporada passada com 37 golos. Também noto a evolução, nunca me considerei um avançado, mas tive a sorte de ir fazendo golos e de receber prémios, disse Messi. Para este fim de semana, um grande clássico amanhã na Premier League, com o Liverpool a receber o Chelsea, enquanto no domingo o líder City desloca-se a Huddersfield Forest. Na Alemanha, o líder Bayern de Munique vai a Mönchengladbach e o Borussia Dortmund recebe o Schalke 04. Em Portugal, amanhã, o Porto desloca-se ao Desportivo das Aves. No domingo, o Benfica recebe o Vitória de Setúbal e o Sporting vai a Passos de Ferreira. Na Espanha, no domingo, o segundo classificado, o Valencia, recebe o líder Barcelona num jogo de nervos que pode decidir o título ou não. Talvez não. Um ponto apenas separa as duas equipas. No automobilismo, a Mercedes prepara-se para premiar o quarto título mundial de Lewis Hamilton com uma proposta de renovação financeiramente mirabolante. Se aceitar, o britânico, agora quatro vezes campeão do mundo, poderá receber 150 milhões de dólares ao longo dos próximos três anos. E para terminar, o Tribunal Supremo de Apelação da África do Sul aumentou hoje a pena do campeão paralímpico Oscar Pistorius para 3 anos e 5 meses de prisão pelo assassinato da sua namorada. Em julho de 2016, ele tinha sido condenado a 6 anos de reclusão.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Emmerson Mnangagwa tomou posse hoje como presidente interino do Zimbábue em substituição de Robert Mugabe, que apresentou a demissão na sequência de um golpe de Estado militar. Uma explosão seguida de tiroteio causou pelo menos 235 mortes no Egito. E assim marcamos o ponto final à segunda parte desta emissão vespertina. Tivemos ainda nesta emissão o Angola Fala Só. Dentro de minutos, dentro de segundos, de facto, o Paulo Oliveira estará aqui para a terceira e última parte desta emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington. Um grande abraço do Amâncio Miguel e um bom fim de semana.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada, em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos igualmente no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. 13:35 aqui em Washington. Lá fora, o céu está limpo, a temperatura é de 11 graus centígrados. A partir de agora, ao microfone, Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dodson. A assistência técnica continua a ser de Audrius Ridges. Temas do dia, o Zimbábue tem um novo presidente, um ataque no Egito causa pelo menos 235 mortos. 24 de novembro de 2017, sexta-feira, estaremos com o Magazine Cultural, teremos um resumo de notícias e o editorial da Voz da América. O juiz do Tribunal Provincial de Luanda condenou 4 de 6 jovens angolanos acusados de tentativa de atos terroristas. 2 foram absolvidos, como nos refere o Venâncio Rodrigues.
A sentença editada esta sexta-feira pelo juiz da causa condenou Ângelo Bernardo Costa, Lando José, Panzo Salvador e Bruno dos Santos a 3 anos de prisão efetiva e mandou em liberdade por falta de provas Ana Júlia Quieto e Sala Camões. O tribunal considerou que os 4 condenados podiam ser perigosos para a sociedade e que a condenação não reside no facto de serem muçulmanos, mas por seguirem ideais do Estado Islâmico. Além das penas de prisão efetiva, os 4 condenados vão ainda ter de pagar 50 mil kwanzas de taxas de justiça e 20 mil de indemnização. O tribunal já tinha dado como provado que os réus que professam o islamismo criaram e integraram em 2015 o grupo denominado Predicar Angola, composto por cidadãos nacionais convertidos ao Islão. Entretanto, a defesa contesta a sentença e promete recorrer ao Tribunal Supremo, que deverá se pronunciar dentro de 45 dias. O advogado Sebastião Assurreira disse à Voz da América que o acordo não se baseou em provas convincentes e que nem sequer provou que os condenados tivessem tentado algum ato terrorista previsto na lei de branqueamento de capitais e de combate ao terrorismo em vigor em Angola.
Tudo por suposição. Baseou-se nas fotografias que os jovens tiraram no Facebook, baseou-se naquilo que o Angélico foi retirando da Wikipédia, traduzindo alguns textos de alguns autores, naquilo que está relacionado à religião islâmica. Essas são as provas que o tribunal entende existe. Suficiente e bastante existe para esta pena. Infelizmente, reconheceu que nenhum desses pressupostos foi alcançado, mas réus tinham intenção de o fazer. Isto é absurdo para nós. É uma autêntica brincadeira.
O Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. O presidente de Angola, João Lourenço, visita a África do Sul e acompanha a visita naquele país, o nosso colaborador Simão Poguana.
Angola e África do Sul assinaram hoje em Pretória um acordo de abolição de vistos para os cidadãos dos dois países com passaportes normais em visitas de 30 dias. A supressão de vistos marca o ponto mais alto da primeira visita de Estado do presidente angolano João Lourenço ao estrangeiro, desde que assumiu o poder em setembro, na sequência das eleições gerais realizadas em agosto último. África do Sul e Angola agora somam 33 acordos, protocolos e memorandos de entendimentos rubricados desde 1994, depois da queda do regime minoritário branco do apartheid. O presidente angolano efetuou a sua primeira visita de Estado ao estrangeiro na África do Sul com cerca de 10 ministros e uma delegação de empresários de várias áreas económicas para o reforço das relações entre os dois países. João Lourenço disse que a escolha da África do Sul para sua primeira visita de Estado ao exterior é menos de 2 meses após ter sido eleito chefe do Estado angolano, não é de modo algum uma escolha à toa.
Outras possibilidades se ofereciam. Poderíamos ter visitado qualquer outro país, africano, europeu, asiático, americano, mas decididamente por começar pelo nosso continente, a África, e dentro da África, por este país vizinho com quem temos laços de amizade bastante fortes, a África do Sul.
Os dois países cooperam em várias áreas que incluem comércio e investimento, energia, defesa e segurança, migração, desenvolvimento de infraestruturas, exploração de recursos minerais, turismo, artes e cultura. Várias empresas sul-africanas operam em Angola em diversas áreas. João Lourenço quer mais.
Precisamos do investimento privado, do empresariado sul-africano e estamos, por isso, a aproveitar esta oportunidade também para estender um convite ao empresariado sul-africano a ir investir em Angola.
A África do Sul considera, entretanto, que Angola é um dos seus maiores parceiros comerciais no continente africano. O presidente Jacob Zuma disse que o acordo de supressão de vistos em passaportes normais vai facilitar a circulação de pessoas e bens entre os dois países, contribuindo para o desenvolvimento do turismo.
The visa waiver for ordinary passport holders will facilitate easy movement of people between our respective countries. It will not only add significant impetus to tourism, but will also further promote people-to-people contacts.
Os dois presidentes abriram o fórum de negócios entre empresários dos dois países. Angola e África do Sul são considerados os principais gigantes econômicos da região da África Austral na rota da industrialização recomendada pela Agenda 2063 da União Africana, da qual ambos são membros. Simeão Panguan, Voz da América, em Pretória.
Obrigado, Simeão. O Zimbábue tem a partir de hoje um novo presidente, assinalando o fim de 37 anos de regime de Robert Mugabe. Agora os zimbabuanos desejam assegurar terem escolhido um novo dirigente que não descarte os seus problemas e as suas preocupações. Este tema do trabalho de Anita Powell. Com o fim da era de Mugabe, os zimbabuanos estão excitados e ansiosos pela mudança. Na capital, que apoia a oposição, a resignação trouxe uma nova vida no sentido do registro eleitoral. O diretor eleitoral do MDC, Islam Madozi, refere que 60 mil pessoas se registaram em Harare nos últimos 4 dias.
From the time the president resigned, there was an upsurge. People seem to it that it cannot be the military, it cannot be a single some few individuals.
Desde que o presidente se demitiu, diz ele, registrou-se uma expectativa com as pessoas a indicar que não se pode ser militar, não pode ser solteiro e que apenas alguns indivíduos podem ser um presidente legítimo e credível. Parece que a maioria dos zimbabuianos tem forte opinião sobre Emmerson Mnangagwa, que ascendeu ao poder quando os militares detiveram Mugabe.
When I look at Mugabe, I put Mugabe in the same category with Saddam Hussein, Fidel Castro.
Morgan Komisha, o vice-presidente do MDC, assentou que, olhando para Mugabe, ele se encontra na mesma categoria de Saddam Hussein, Fidel Castro e Muammar Gaddafi da Líbia. Nas ruas movimentadas de Harare, todos parecem estar de acordo com uma coisa, que vão ser necessárias eleições.
The Zimbabwean Constitution says elections are there between 22 July to 22 August.
Segundo Morgan Komisha, a Constituição do Zimbábue indica que têm a ser realizadas eleições entre 22 de julho e 22 de agosto. A maioria dos eleitores exige apenas que o novo governo escute as preocupações da população e que a mudança tenha origem no boletim de voto e não pela força das armas.
Música.
Espaço para a Economia com o Álvaro Ludger Andrade.
Na atualidade económica, empresas públicas de Portugal e da China assinaram em Lisboa o Memorando de Entendimento para o Desenvolvimento de Infraestruturas de Transporte Rodoviárias e Ferroviárias nos países de língua portuguesa, que poderá estender-se também ao Brasil. O protocolo entre a IP Engenharia Grupo Infraestruturas de Portugal e a China Tianjiju, da China, permitirá intervir nos projetos que cada país necessitará mais para se desenvolver e estimular a economia local, disseram as duas companhias. Em Angola, o preço para comprar um dólar nas ruas de Luanda manteve-se estável na última semana, mas continua hoje a ser transacionado à volta de 410 kwanzas, duas vezes e meia acima da taxa de câmbio oficial. O custo de cada dólar no mercado paralelo chegou a rondar, após as eleições, os 370 kwanzas, quando a taxa de câmbio oficial é de 166 kwanzas. Em Moçambique, o processo de importação e exportação de produtos pesqueiros passará a partir de janeiro a ser feito através da janela única eletrónica, o que vai simplificar os procedimentos e reduzir o tempo de desembaraço aduaneiro. Numa primeira fase, e por um período de 3 meses, a iniciativa deverá abranger somente a cidade e província de Maputo, sendo que nos restantes pontos do país a implementação será antecedida de uma formação aos operadores do setor das pescas e despachantes aduaneiros. Em Cabo Verde, mais de um terço das despesas totais com saúde são asseguradas pelas famílias, enquanto os regimes públicos financiam 42,4%. O contributo das famílias cabo-verdianas é feito principalmente através do pagamento direto aos prestadores de saúde. O Estado destinou ao ano investigado, 2015, 5,3% do Produto Interno Bruto à saúde. Aqui nos Estados Unidos, hoje é conhecida Black Friday, dia de grandes descontos e o dia também do maior volume de vendas do ano. A Federação Nacional de Retalhistas estima que 69% dos americanos, ou seja, 164 milhões de pessoas, irão aproveitar dos grandes descontos, tanto nas lojas como nas ofertas online.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
Esta é a página semanal reservada às artes aqui na Voz da América. E hoje vamos a Angola e a conversa é sobre o cinema. No meio de dificuldades, o jovem cineasta Mário Bastos, da geração 80, continua a trabalhar entre produtos institucionais e também obras de ficção. Depois de terminar o Independência, Bastos anuncia um novo projeto.
No final do ano passado, 2016, decidi fazer a adaptação do romance de José Luís Mendonça, O Reino das Casuarinas. Então a minha próxima longa-metragem vai ser uma adaptação desse romance, que conta a história de dois amigos em 1987 em Luanda. O protagonista do filme é um cuco e ele perdeu o seu melhor amigo depois do 27 de maio, perdeu o rastro dele e depois encontra-o 10 anos depois, em 87, em Luanda, a viver na famosa floresta da ilha de Luanda com outro grupo de pessoas, e eles criaram um reino das casuarinas. Então, o meu próximo filme, que está neste momento em fase de desenvolvimento de guião, ainda não tem data para gravação, estamos nesse momento ainda a desenvolver o guião, a procurar fundos e apoios para conseguirmos fazer o filme.
Bastos quer com o cinema partilhar momentos da história de Angola.
Obviamente tem que haver uma ligação muito, muito pessoal com a história. Eu acho sempre interessante, eu acho que são sempre as melhores histórias, quando tu consegues, apesar de ser uma história escrita por outra pessoa, com outros personagens, num tempo que nem eu vivi, eu consigo empatizar, consigo relacionar-me com os personagens. E é exatamente isso que eu quero fazer ao fazer este filme, que é poder partilhar essa história, poder dar a conhecer a outros angolanos e angolanas um período da nossa história e ao mesmo tempo eles reverem-se aí. isso é uma das coisas que também me dá muita motivação de fazer filmes em Angola, é que estou cansado de ver filmes só americanos, onde não reconheço as ruas, não reconheço os rostos, não reconheço as pessoas. Eu acho que os angolanos têm muita sede de ver a sua cidade, a sua boala, no grande ecrã.
Mário Bastos, que é do grupo Geração 80, faz cinema num país que ainda carece de políticas que incentivam a indústria.
Nós, nesse momento, e não sou o único, a Geração 80 não são as únicas pessoas e produtoras a tentar fazer filmes em Angola. Há um grupo que é pequeno, mas é um grupo maior que tenta fazer filmes, e tentam fazer filmes com custos muito elevados, porque é dedicação pessoal, é investimento privado, e dessa forma é quase que impossível fazer um filme. Podes fazer um filme, mas não podes ter continuidade. E nós quisemos criar uma cultura de fazer filmes, uma indústria que as pessoas também muitas vezes não gostam de falar isso, mas é uma indústria que dá emprego, que gera receitas também para o próprio país. Nós, se quisermos criar isso, temos que ter mais apoio e mais leis e pensamento dentro do nosso Ministério da Cultura e do nosso próprio Instituto de Cinema. Pronto, eu falo de indústria, mas eu gosto de referir que nós, apesar de falar de indústria de cinema, nós não temos uma indústria, é verdade. Mas e mercado eu acho que nós temos. Um dos meus maiores problemas neste momento é que nós estamos a ver muitos cinemas abrir, principalmente aqui na capital e também em algumas capitais de província, como em Bengal, e são salas de cinemas modernas, como nós podemos ver em outros países da Europa e mesmo na América. Só que os filmes que passam nessas salas são filmes específicos, só conteúdo americano. É que nem vou falar de conteúdo angolano, porque ainda não se está a produzir a esse nível. Mas essas salas tinham todo o direito e todo sentido de oportunidade de começar a partilhar histórias de outros filmes, de outros países africanos, de países de expressão portuguesa. O Brasil produz muito cinema, não passa aqui nas salas. Ou seja, existe mercado, porque as salas estão cheias, as salas de cinema aqui estão cheias em Luanda, e o que não existe é ainda algum tipo de regulação e algum tipo de, não é incentivo, mas tem que haver uma imposição do próprio Estado para que tipo de conteúdo passe. Eu sei que no Brasil eles passaram algumas políticas de que 70% ou 40% dos filmes que estivessem nas salas tinham de ser produção nacional, que a televisão passasse conteúdo de produção nacional. Ou seja, se nós não incentivamos os distribuidores e os divulgadores de cinema e de televisão a passarem conteúdo nacional, não vai haver essa exigência. É muito mais barato e fácil conseguir um filme americano do que um filme angolano. Só para lhe dar um exemplo, no dia que a gente estreou a Independência, aqui foi o mesmo dia que estreou o James Bond. E, obviamente, que nós não duramos duas semanas no cinema, e o James Bond ficou mais de um mês. Ou seja, não se pode aplicar a mesma política de encher sala para uma produção nacional de um documentário com um cariz histórico para uma produção mega americana, né?
Os desafios não travam Mário Bastos, que acredita que a cooperação com outros países pode alavancar o cinema no mundo de expressão portuguesa e gerar, acima de tudo, receitas. Aliás, nesse aspecto, ele dá o exemplo de Moçambique.
Um dos países que eu mais... eu acho que agora cresceu um bocado, mas um dos países que estava a produzir bastante há cerca de 5 anos atrás era Moçambique. E Moçambique foi um dos países que teve também uma política muito inteligente em relação ao cinema, que era abrir espaços dentro do seu território nacional para outras produtoras e outras empresas filmarem. Porque isso é uma das outras coisas que a gente não vê aqui. Angola é um país com deserto, floresta, mar, montanha. Há muitas produções lá fora que querem esse espaço, esse cenário para fazer os seus filmes. Eu sei que Moçambique, há cerca de 5 anos atrás, teve inclusive séries da HBO, a Generation Kill, que foi filmada lá, o Blood Diamond foi filmado lá, o Ali também foi filmado lá. Ou seja, são produções muito grandes americanas que, quando filmaram em Moçambique, deixaram muito dinheiro. Eu lembro que depois eu estive num encontro com outros cineastas moçambicanos, onde acho que os números foi cerca de 6 milhões de dólares ficaram em Moçambique no espaço de 3 anos em produtoras locais, ou seja, e para o Estado. Ou seja, gerou dinheiro para o cinema nacional. Hoje, sei que também está a crescer um bocado, não sei se é fruto da instabilidade social também que acontece e a nível político, mas temos mesmo que fazer mais parcerias a nível dos países que falam português, sendo que o maior monstro é o Brasil neste momento. Mas acho que sim, é um caminho. Nós fazemos parcerias entre Angola, Cabo Verde, Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e Brasil, com certeza. E acho que aqueles que já alcançaram patamares maiores têm a responsabilidade de nos puxar também.
E assim foi a conversa com o jovem cineasta angolano Mário Bastos, nesta Página das Artes, ele que prepara um filme inspirado no livro O Reino das Casuarinas, de José Luís Mendonça. Ponto final, e o ponto final é com música de Paulo Flores. Um grande abraço do Amâncio Miguel.
Cinco e meia da manhã, sol ainda não nasceu, mas a velha se levanta na esperança de encontrar o amor que já perdeu e a vida que não teve. Seis e meia da manhã, vai buscar a roupa suja, vai esfregar um tanque velho. Suas mãos já calejadas relembram mágoas passadas e manhãs de outros tempos. Sete e meia da manhã, sai a cota já na rua para pôr o pão na mesa. E acorda devagar, me diz pra me ir lavar, pra tomar meu mata-bicho. E aí o bicho acorda e começa a chorar. Tô chamando a minha velha para vir me ajudar. Uma camisa que me custa entrar. Vou chamando a minha velha para vir me ajudar. E ela chega carinhosa, tira a dor da minha alma. Me pede só pra ter calma, que ela também está cansada. Saio de roupa lavada pra brincar com meus amigos, enquanto ela cochilava junto à porta do quintal. Passando, seus malindos implorando para ver se ela parava. Ela sempre ignorando, foi seguindo trabalhando sem perder sua alegria. Sexta-feira, sete horas, bate papo com a vizinha, lembra das suas malambas. Recordando ardentemente um passado bem recente, tempos de menina e moça. Hoje acorda oito e meia, frio na terra distante, minha velha está cansada. Lembra do antigamente, o calor das cinco e meia, a hora que ela levantava. E aí eu chego perto e lhe faço um carinho, enganando a minha velha, mudada que ela está. Seus olhos olham distante e começam a chorar. Eu abraço a minha velha para não chorar sozinha. Contei com velhas histórias que a velha tinha contado, cochilando nos seus braços. Recordo o meu passado.
Foi Paulo Flores. Estúdios em Washington da Voz da América, emissão de 24 de novembro de 2017, sexta-feira. Emmerson Mnangagwa tomou posse hoje como presidente provisório do Zimbábue, em substituição de Robert Mugabe, que apresentou a demissão na sequência de um golpe de Estado militar. Mnangagwa, de 72 anos, ex-vice-presidente e líder da ZANU-PF desde o passado domingo, prestou juramento perante milhares de pessoas reunidas num estádio de Harare. Robert Mugabe, de 93, não esteve presente na cerimónia de tomada de posse. O jornal de Harare, de Herald, noticia hoje que Mnangagwa garantiu total segurança e bem-estar ao antigo chefe de Estado, que se manteve no poder desde 1980. Mugabe apresentou a demissão na passada terça-feira, depois do golpe de Estado de 14 de novembro, evitando o processo de destituição parlamentar que tinha sido iniciado pelos deputados da ZANU-PF. Explosão seguida de tiroteio causou pelo menos 235 mortes. Uma mesquita sufi foi alvo de extremistas numa região do Egito que enfrenta uma insurreição jihadista. O ataque ocorreu durante as orações desta sexta-feira, numa mesquita sufi, como dissemos, uma crença vista como apóstata por grupos extremistas como o autodesignado Estado Islâmico. Os atacantes, a partir do exterior da mesquita de Al-Ruada, fizeram explodir uma bomba, depois abriram fogo indiscriminadamente. Até o momento o ataque não foi reivindicado, mas tudo aponta para que a Daesh, que tem perpetrado vários ataques na região, seja responsável por este massacre. O presidente egípcio Fatah El-Sisi reuniu de emergência com as forças de segurança e foram, entretanto, decretados 3 dias de luto nacional. O Supremo Tribunal de Recurso de Bloemfontein, na África do Sul, decidiu aumentar a pena de prisão de Oscar Pistorius pela morte da namorada em 2013. A sentença de Oscar Pistorius, um atleta paralímpico, foi agravada para 305 meses, segundo anunciou o juiz. O juiz acrescentou que o atleta paralímpico devia ter sido condenado a 15 anos de prisão, mas o tribunal teve em consideração a pena que Oscar Pistorius já cumpriu. Recorde-se que, em novembro, o Ministério pediu o agravamento da pena de prisão de Pistorius. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, destacou a luta de quantos viveram e continuam a viver sob regimes comunistas opressores, decretando o dia 7 de novembro de 2017 como o Dia Nacional das Vítimas do Comunismo. A data evoca 100 anos desde a Revolução Bolchevique que ocorreu na Rússia. A Revolução, chefiada pelo Vladimir Lenin, abriu caminho à União Soviética. A partir daquela data, assassinatos em massa e purgas, fome provocada pelo homem e horrores do Gulag, são responsáveis por alegadamente 20 a 30 milhões de mortes na União Soviética. Numa declaração oficial da Casa Branca, o Presidente Trump prestou homenagem às vítimas de todos os regimes comunistas, destacando que o comunismo é uma filosofia política incompatível com a liberdade, a prosperidade e a dignidade da vida humana. No último século, escreveu o Presidente Trump, os regimes comunistas totalitários do mundo mataram mais de 100 milhões de pessoas e submeteram um número incalculável de outros à exploração, violência e à completa devastação. Estes movimentos, sob a proposta falsa de libertação, sistematicamente roubaram pessoas inocentes do direito ao credo livre, à liberdade de associação e inúmeros outros direitos que consideramos sacrossantos. Os cidadãos sedentes da liberdade foram subjugados pelo Estado através da coação, violência e medo. Os 100 milhões de vítimas do comunismo incluem indivíduos que morreram durante o último século às mãos dos regimes comunistas. No entanto, o Dia Nacional pelas Vítimas do Comunismo honra também os sobreviventes dos regimes comunistas e aqueles que continuam a viver sob eles. Hoje, escreveu o Presidente Trump, evocamos aqueles que morreram e todos continuam a sofrer sob o comunismo. Em sua memória e honrando o espírito indomável daqueles que têm combatido corajosamente pela liberdade e oportunidade ao redor do mundo, o nosso país reafirma a decisão de brilhar a luz da liberdade para todos os que anseiam um futuro mais brilhante e livre. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A emissão da Voz da América em português de 24 de novembro de 2017 chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam a apresentar o programa de hoje, sinceras vozes de boa noite, bom fim de semana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.